Amém. Os maridão estão depositando hoje aí, hein? Né? Bastante palma, bastante alegria para as mulheres. Vamos lá. Eu quero aqui rapidamente trazer uma palavra para ministrar o seu coração. Essa semana eu estava pensando, e nós estamos falando no mês que é o mês de avançar. Quantos aqui gostam de avançar e andar para frente, não para trás? Né? Todos nós somos uma igreja de líderes, uma igreja de vencedores, uma igreja que tem uma visão lá na frente. E eu quero trazer esse tema, a linguagem de Deus para avançar. Pastor César Castellanos, ele fala que os sonhos são a linguagem de Deus. E você sabe que Deus sonhou com você o tempo todo? Você sabe que existem pessoas sonhando com você? Existe todo um movimento desde a criação do mundo pensando na sua vida. Essa semana eu pensava sobre isso e eu falei assim, eu vou ministrar isso na igreja. E o primeiro princípio que nós temos que entender é que Deus nos ama tanto, Deus nos ama tanto, que o tempo todo Ele nos forma e Ele sonha conosco. Você acredita que Deus tem sonhos para a sua vida? Você acredita? Quantos aqui acreditam? Os sonhos fazem a gente se mover. Da mesma forma Deus se moveu através de um sonho, de um projeto de Deus para as nossas vidas. E os sonhos nos movem. Você que tem um sonho ainda esse ano de comprar uma casa, um carro, fazer algo natural, físico, você está acordando todo dia de manhã, cedinho, vai trabalhar e se esforça em guardar recursos para isso acontecer, sim ou não? Sempre assim, nós somos atrás, vivemos avançando por causa dos nossos projetos. Nós não podemos parar, nós queremos alcançar a nossa família para Jesus e por isso nós não paramos, pregamos, profetizamos, levamos ao encontro com Deus, como tem esses homens aí que foram para o encontro com Deus. Por quê? Porque nós temos um sonho, um projeto de alcançar a nossa família e nós como igreja alcançarmos Ponta Grossa para Jesus. Amém? Você concorda comigo? É o teu sonho também ou não? Eu acho que você não entendeu. É o teu sonho também alcançar Ponta Grossa para Jesus? Aê, agora sim. Então, esse é o nosso sonho. Martin Luther King, eu lembrei desse pastor americano, de uma igreja batista. Ele, um grande revolucionário, eu gosto de falar nele e eu penso muito nele, porque até a escola hoje, a escola de ensino fundamental, secular, eles falam sobre ele. Por quê? Porque ele deixou um legado, deixou uma marca, deixou uma história, porque ele tinha uma frase, e a frase dele era "I have a dream", eu tenho um sonho. I have a dream. E qual era o sonho que ele tinha? O sonho dele era igualar a raça negra com a raça branca nos Estados Unidos. Ele, negro, sabendo da desigualdade social e racial ao qual eles viviam, ele começou a lutar tanto em favor do seu sonho, tanto em favor do seu sonho, para que se igualassem as raças, né, as cores em si. E ele lutou tanto, que em determinado momento da sua caminhada ele chegou a reunir mais de 200 mil pessoas em praça pública. 200 mil pessoas é um pouco mais do que a metade de Ponta Grossa. Ponta Grossa tem, pelo censo, 350 e alguma coisa mil pessoas, né? 350 mil é um pouco mais da metade de Ponta Grossa, todas reunidas, porque um homem, em algum momento da história, teve um sonho. Eu acho isso maravilhoso. Nós estamos aqui hoje porque em algum momento da história da caminhada alguém teve um sonho. E hoje você está aqui conhecendo a Jesus e vivendo, caminhando para uma vida eterna em Cristo Jesus. Amém? Você faz parte de um sonho. Você é fruto de um sonho. A sua vida é fruto de um sonho. E desde o início da Bíblia, quando nós vemos Deus criando o homem, criando a mulher, Ele projeta um sonho, projeta um propósito. Aí, ao decorrer da vida, em Gênesis capítulo 6, e é esse texto que eu quero ler com você, Gênesis capítulo 6, se você tem a Bíblia, Eu quero que você pegue ela aí, Gênesis 6. Nós vemos parte do projeto de Deus para as nossas vidas. Gênesis 6, do versículo 6 em diante, diz o seguinte. Eu vou ler. O 7 e o 8 e o 9. Aleluia. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens também, os grandes animais e os pequenos e as grandes aves do céu. Arrependo-me de tê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Fale comigo, benevolência. Esta é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. E Noé gera três filhos: Sem, Cã e Jafé. Feche os teus olhos, vamos orar. Pai, nessa noite tão especial, pedimos a Deus que a tua palavra fale aos nossos corações. Gera sonhos, gera propósitos e projetos. Nos ensina e nos mostra, Deus, qual é o teu sonho, qual é o teu propósito para as nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Queridos, nesse texto, Gênesis capítulo 6, desde o início da Bíblia, nós vemos Deus fazendo o quê? Deus querendo resgatar os princípios, resgatar as pessoas. Por isso que eu falo que nós somos fruto de um sonho de Deus. Deus olha para a terra e vê todo mundo pecando, todo mundo fazendo algo que não agradava os olhos do Senhor. E aí, Deus, em vez de acabar com a humanidade, Ele fala: opa, eu vou separar alguns para mim. Quantos aqui são separados do Senhor? Se você está aqui, você é separado de Deus. Em algum momento Deus te encontrou e te separou, como Deus fez com Noé e toda a sua família. Fala para Noé: construa uma arca, entre com você e a sua família, entre na arca e lá fiquem. Por quê? Porque Noé era justo, reto, ele era íntegro e ele andava com Deus. Algumas características de Noé chamaram a atenção de Deus. Algumas características de Noé se linkaram ao sonho, ao projeto, ao propósito de Deus. Eu fico pensando, quando eu leio esse texto, será que alguma característica minha se conecta ao pensamento, ao sonho, ao projeto de Deus? Primeira coisa que Noé faz, depois que para-se o dilúvio, para a chuva, primeira coisa que ele faz, a Bíblia diz que ele levanta um altar de adoração ao único Deus. Hoje nós estamos aqui levantando um altar ao Senhor, e eu acredito que Deus tem se agradado de nós, amém? Porque nós estamos num culto de adoração, fizemos o nosso sacrifício, entregamos algo ao Senhor, dizimamos, ofertamos, estamos aqui com a nossa família, clamando a Deus. Isso é um culto racional ao Senhor, amém? Noé e a sua família foram salvos porque eles faziam parte de um sonho de Deus. E assim avançou a humanidade. Segunda pessoa que eu quero falar, não é uma pessoa, mas é uma cidade, né? Mas Sodoma e Gomorra. Quando Abraão, na Bíblia, desde Gênesis e Apocalipse, nós vemos Deus sonhando com a humanidade, sonhando em salvar pessoas. Por isso que eu creio muito na salvação de Ponta Grossa para o Senhor Jesus. Nós vamos ver a nossa família sendo alcançada, nós vamos ver os nossos filhos, irmãos, amigos, nós vamos ver a nossa cidade rendida aos pés do Senhor. Eu creio nisso, porque Deus tem esse plano, Deus tem esse sonho. E nós vemos a cidade Sodoma e Gomorra, uma cidade que também corrompida pelo pecado, sofrendo todo tipo de iniquidade, todo tipo de iniquidade. Aí Abraão faz a sua oração com Deus, fala: Deus, por favor, se encontrarmos 50 justos, não acaba com a cidade, não acaba com o povo. Aí Deus fala: se encontrarmos 50, não acabarei. 40, daí daqui a pouco passa um tempo, Abraão fala: ei, Senhor, 45, se encontrarmos 45. E daqui a pouco 40, 30, aí é 25. E a Bíblia fala que Abraão chega a contar 15 justos. Fala, pelo amor de Deus, se tiver pelo menos 15 justos. E aí o Senhor, com a sua benevolência, com o seu amor, fala, se encontrar 15 justos, eu já não acabo com a cidade. Esse é o sonho de Deus. O sonho de Deus é nos abençoar, de nos dar vida, vida em abundância, de cuidar de nós. Não é acabar com a humanidade, e sim levar essa humanidade à vida eterna. Você está aqui porque é um sonho de Deus, mas rumo ao caminho da eternidade. Tudo já está preparado, já o Senhor já escreveu, porque o nosso Deus é aquele que escreve certo, por linhas certas. Está tudo preparado. Sodoma e Gomorra, mesmo tendo um monte de iniquidade, um monte de pecado, se o Senhor encontrasse 15 justos, Ele pouparia o povo. O nosso Deus, Ele é assim, Ele é amoroso. Quantos aqui já puderam sentir o amor de Deus aí? Quantos aqui já foram livrados de um momento muito difícil da sua vida? E você entendeu que Deus te ama, e Deus te protege, Deus te cuida. O nosso Deus, Ele é assim. Não importa o quanto nós nos afastamos, às vezes Ele vai e nos encontra. Esses dias eu brincava aqui, né? Eu falei assim, não é na reta, é na curva. Eu cheguei em casa, só Ele brigou comigo, né? Falou, amor, você está com umas brincadeiras muito velhas. Eu falei, meu Deus, desculpa. É. Mas é verdade, em algum momento da vida, algum momento da caminhada, o sonho de Deus sempre vai prevalecer. Sim ou não? Em algum momento da vida, o sonho, o projeto de Deus sempre vai prevalecer. Por isso, nós, boca profética, precisamos profetizar sobre aqueles que nós queremos alcançar, em nome de Jesus, amém? E aí, em Gênesis ainda, Gênesis 37, nós vemos José do Egito. José do Egito, um jovem de 17 anos, aonde ao qual ele tem um sonho, que é o sonho de Deus colocado sobre a vida dele, que alguns feixes de trigo se abaixariam para ele. Esse sonho era algo, Deus colocando ele num um outro patamar. José do Egito se tornou o governador do Egito. Um jovem, simples, normal, natural. Mas quando Deus tem um sonho sobre este homem, quando Deus tem um sonho sobre uma pessoa, Deus coloca e tira da onde Ele quer no tempo dele. E aquele jovem, muito pequeno, muito novo, mas com um sonho de Deus sobre o seu coração. As pessoas não entendem. Quantos sonhadores nós temos aqui? Levanta sua mão aí. Sonho é a linguagem de Deus. Se Deus sonhou conosco, nós também precisamos sonhar com Ele, sonhar coisas grandes. Até ali, naquele painel, você que ainda não deixou os seus sonhos, seus projetos de vida, antes de sair do culto hoje, vai ali, acha um cantinho, está faltando, tem indo um pouquinho, mas coloca ali os teus sonhos, os seus projetos, todos os domingos. Nosso pessoal da intercessão está orando ali, pelo seu sonho, seu projeto de vida, e vai acontecer. Vai acontecer nos 3 ou 4, eu acho. Deixa eu profetizar sobre a sua vida. Aqueles sonhos, aqueles projetos, tudo aquilo que você assinou ali, tudo aquilo que você colocou lá, vai acontecer. Chegaremos ao final de 2024 e você vai testemunhar aqui no culto da virada, amém? Fala assim, eu escrevi ali naquela lona ali e Deus realizou, porque era um sonho meu. E Deus realizou. Deus, ele é especialista em realizar sonhos. E na vida de José não foi diferente. As pessoas até mesmo não acreditavam, as pessoas até mesmo tinham dificuldade de entender como iria acontecer com um adolescente, 17 anos, um jovem, muito novo. Ele encontrou lutas, dificuldades, você conhece a história. Os irmãos o venderam como escravo, ele foi preso, foi perseguido. Um monte de coisa aconteceu na sua vida, porque os sonhadores muitas vezes também são conhecidos como loucos. É ou não é? Esses dias eu ouvi uma frase: entre gênio e louco? Basta só o resultado, né? Todo mundo é louco até que o resultado apareça. Daí se torna um gênio. Einstein era louco. Todos esses grandes inventores que nós temos hoje, estudamos sobre eles, todos eram loucos. Alguns expulsos da escola, falando, não, esse não dá. E daqui a pouco se tornaram gênios. Talvez nós tenhamos alguns gênios aqui em nome de Jesus. Sonhadores, profetas de Deus, pessoas que realmente olham lá na frente, que têm uma visão poderosa em Deus. Se Deus colocou um sonho sobre a sua vida, se prepara, vai acontecer em nome de Jesus. Esse é o tempo onde você vai receber bênçãos dobradas, duplicadas, e Deus tem acelerado o tempo. Você sabe disso. Estamos já no terceiro mês do ano. Primeiro trimestre já está indo, daqui a pouco a gente já está no meio do ano, daqui a pouco termina 2024, e alguns dos seus sonhos vão realizar ainda esse ano, em nome de Jesus. Então José foi esse homem, talvez não reconhecido por alguns, alguns não entendiam, mas porque ele tinha um sonho de Deus gravado no seu coração, algo aconteceu, e o sonho de Deus nunca é frustrado. Aí nós vemos também Davi em 1 Samuel capítulo 17. Você também conhece a história. Era um jovem, muito novo, mas com um coração em Deus. E ele vê o burbúrio, vê o barulho, e ele quer ir ver o que está acontecendo. E quando ele chega, ele vê um grande gigante, um grande homem, afrontando o seu povo. Davi, mesmo novo, mesmo pequeno, uma grande família, ele fala assim: ei, peraí, eu quero saber qual que é a recompensa de quem derrotar esse gigante aí. Ele não estava preocupado com, ele não estava com medo, ele queria saber qual que era a recompensa lá na frente. Sonhadores, às vezes eles não estão preocupados com o hoje, eles estão preocupados com amanhã. Davi era um sonhador, mesmo novo, mesmo sem responsabilidade nenhuma, ele se torna rei de Israel, mas na época ao qual ele venceu Golias, ele não era nada, era apenas um cidadão comum, normal. E aí, a diferença dos sonhadores e dos murmuradores. Tem gente que só murmura e não sonha. Tem gente que só reclama e não sonha e não dá passos de fé para que algo aconteça. O avançar. Pessoas que sonham como Davi, sonham como José, têm atitude como esses homens de Deus, eles avançam, eles saem do lugar. Todo mês, todo ano, você vê eles avançando, galgando algo. Nós somos uma igreja de líderes. Se você entrou ano passado na igreja, esse ano você precisa ser um líder de célula, amém? Nós somos uma igreja de líderes, pessoas que amam o Senhor, pessoas que estão avançando em Cristo, pessoas que têm um sonho, um projeto de Deus cravado no coração. Davi foi assim, José foi assim, esses grandes homens de Deus, todos eles foram assim. Na Bíblia, talvez seriam incontáveis, passaríamos aqui horas falando sobre esses homens de Deus que tiveram sonhos, que tomaram passos, que avançaram nessa carreira cristã e alcançaram algo poderoso em Deus. Mas também teve um grande homem que cumpriu o plano original de Deus. A gente começa em Gênesis, a criação, Deus criando, e aí nós vemos esses grandes homens de Deus, mas a gente vê o próprio Deus encarnado em um homem, chamado Jesus Cristo. Fale comigo, Jesus Cristo. E este homem veio sim cumprir o sonho, o propósito original de Deus. É por ele, para ele que são todas as coisas. Hoje nós estamos aqui no culto por causa dele. Foi ele que foi à cruz. E eu pedi para que trouxesse uma cruz aqui. Está aqui escondida. Foi ele. Ele que foi à cruz. Para cumprir o sonho e o projeto de Deus sobre as nossas vidas. Foi através da cruz, através do sangue, através das chicoteadas que Jesus Cristo levou, que nos fez estar aqui hoje. Se você hoje tem paz, tem alegria, tem prosperidade, é porque ele foi à cruz do Calvário. O príncipe da paz levou toda a sua angústia, toda a tristeza na cruz do Calvário. Jesus Cristo, a Bíblia fala que em João capítulo 3, versículo 16, que Deus amou tanto o mundo, que deu seu único filho, para que todo aquele que nele, em Cristo, cresce, não sofresse, e sim tivesse a vida eterna. Quantos homens que foram ao encontro com Deus nesse final de semana, têm certeza da sua? Quantos homens, deixa eu fazer uma pergunta para você. Quantos homens que foram ao encontro com Deus têm certeza da sua salvação? Agora a igreja. Quantos aqui estão hoje na igreja que têm certeza da sua salvação em Cristo Jesus? Esse é o sonho original de Deus. Salvação da humanidade. Salvar você, salvar toda a sua família. Hoje é o dia que Deus preparou para você, homem, voltar para a sua casa e começar uma nova história, colocando Cristo vivo dentro do seu lar. Ano passado eu participei de um encontro com Deus, com os homens, e depois daquele encontro, os homens foram tocados, e essa semana eu conversei com um que passou pelo encontro com Deus, e eu achei algo maravilhoso que ele relatou para mim. Ele falou assim: pastor, depois daquele encontro, todas as noites, sem passar uma, eu reúno a minha família e nós lemos a Bíblia juntos e oramos juntos. Isso é lindo. Um encontro com Deus mudou o destino da vida dele, mudou o destino da família dele. Jesus Cristo entrou naquela vida. Jesus Cristo entrou na vida de vocês, homens. A partir de hoje é um novo tempo, uma nova história. O sonho de Deus, o propósito de Deus está dentro de vocês agora. O sonho de Deus se cumprindo. Viver os sonhos e os planos de Deus é a melhor coisa, melhor proposta que nós podemos ter na nossa vida, amém? Você consegue entender isso? A Bíblia diz em João 10:10 que o diabo, o ladrão, ele veio para roubar, matar e... Mas o Senhor veio para nos dar vida e vida em abundância. Talvez você esteja aqui hoje na igreja. Chegou angustiado, triste, depressivo, doente. Não é o tipo de vida que Deus tem para você. Eu não quero vender para você um evangelho de facilidades, mas a vida abundante, ela existe e ela é para nós. Amém? Basta buscarmos, basta orarmos, basta clamarmos. E mesmo em meio à luta, nós encontramos paz. Porque Jesus Cristo é o príncipe da paz. E quando Ele habita dentro de nós, não há nada, 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 nada que tire Ele dentro de você, tire essa paz dentro de você. Eu quero que nessa noite você tenha a oportunidade de colocar Jesus como o único Senhor e o único Salvador da sua vida. Essa decisão, ela vai mudar o destino da sua família, o primeiro nível familiar e também o secundário, o terciário. As pessoas que vivem com você, próximo de você, vão ser tocadas pela sua decisão. A Bíblia diz em Romanos capítulo 10 que se com a nossa boca nós confessarmos que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida e crermos com o nosso coração, abre-se uma porta, abre-se uma janela do céu e nós seremos salvos. Muitas vezes há uma angústia, Muitas vezes há uma dificuldade, muitas vezes há um medo, porque nós não sabemos para onde vamos. Você já pegou alguma estrada e você se perdeu no meio da estrada? Como é angustiante, não é? É difícil, é preocupante. Às vezes eu conto aqui que eu e a Sueli, quando nós casamos, há 20 anos atrás, estamos fazendo em mês de maio agora, 20 anos de casado. Glória a Deus. Te amo, minha princesa. 20 anos de casado. Mas na nossa lua de mel, a gente foi para Piratuba. Passar lá no hotelzão, piscina, água quente. Mas antes de chegar em Guaratuba, a gente se perdeu. A gente não, eu me perdi, né? Porque a Sueli entra no carro, eu falo assim, amor, vamos para Carambeí. Ela já entra dormindo, ela coloca um... E aí, deixa eu deixar aqui. Mas eu me perdi. E quando eu olhei uma placa assim, bem-vindo a Erechim, Rio Grande do Sul. Meu Deus do céu. Faz parte, né? Mas naquela época não tinha GPS, irmão. 20 anos atrás, o telefone era aquele Nokia, tijolão. Não era esse de agora. O mapa era aquele que você abria assim, ó, enorme, né? A instrução que você levava era assim, ó, você vai reto. E quando você encontrar uma árvore, você vira à direita. Se encontrar uma casa velha, você vira à esquerda. Era assim. Mas o fato é que a gente para e pede informações. Quando eu peço informação, na mesma hora o cara falou assim, não, 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 eu estou indo para lá, eu te levo. E entrou no carro, sentou no banco de trás. Imagina o meu medo. Imagina a nossa preocupação. A Sueli me olhou, estalou aqueles olhão bonito para mim, assim, ah, e agora? E a gente crente, não estava armado nem nada, irmãos. Ai, ai, não tinha nada, nem um facão, nem nada. O fato é que aquele momento foi preocupante para nós. Até que ele nos levou até a entrada lá, a saída, na verdade, e a gente conseguiu chegar. Mas o que eu quero dizer para você é que quando nós não sabemos aonde nós estamos, quando a gente se perde, ou quando a gente não sabe para onde vai, a gente tem dificuldade, a gente tem medo. Jesus Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Quando nós encontramos esse caminho, tudo fica mais fácil, tudo fica mais leve. Eu quero te dar uma palavra de esperança, que quando nós encontramos a Cristo, tudo muda. De dentro para fora. Você pode sair hoje do culto menos angustiado. Na verdade, sem angústia nenhuma. Porque Ele é poderoso para curar. Arrancar toda angústia, toda depressão, todo medo, tudo, toda falta de paz. Ele é poderoso para fazer isso hoje sobre as nossas vidas. E eu quero te dar essa oportunidade. Amém? Eu quero que a igreja toda esteja em pé. Eu quero orar terminando o culto. Mas teremos logo a entrada dos homens, né? Glória a Deus. Mas eu não posso terminar esse culto, logo ter a entrada dos homens, sem te dar a oportunidade de colocar Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida.